Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é quinta-feira, 22 de maio de 2025. A seguir, a correspondente da RFI no Rio de Janeiro fala sobre os temas na agenda da visita de Estado que o presidente Lula fará à França de 5 a 9 de junho. A imprensa francesa destaca a reunião do Conselho de Defesa ocorrida ontem no Palácio do Eliseu para discutir um relatório confidencial sobre a influência da Irmandade muçulmana no território francês. Depois, reportagem da enviada especial da RFI à Cannes fala sobre o sucesso das produções brasileiras apresentadas este ano no mercado do filme. E no podcast Planeta Verde, cidades francesas recuam na moda da apicultura urbana prejudicial à diversidade de abelhas. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
O tarifaço do presidente americano Donald Trump pode ser um aliado indireto do acordo Mercosul-União Europeia. Esta é uma das apostas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que espera ver sua assinatura ainda neste ano. Este é um dos temas que vão ser tratados por Lula durante a sua visita de Estado na França entre os dias 5 e 9 de junho. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje. E é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente no Rio de Janeiro, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. O que está na pauta desta viagem do presidente Lula à França?
Bom dia. Este é um ano importante para os dois países e para a longa agenda de interesses comuns. Durante a visita de Estado, Lula se encontra com o presidente Emmanuel Macron, com quem deve repassar a relação bilateral, tratar de geopolítica, defesa e meio ambiente. Este ano, o Acordo de Paris comemora uma década e os franceses querem organizar um evento para festejar a data às margens da COP30, que acontece em Belém, em novembro deste ano. Em Paris, o brasileiro deve participar de robusto evento empresarial, ainda sem detalhes. Embora a corrente de comércio entre os dois países não esteja entre as mais expressivas da Europa, a França tem grandes investimentos no Brasil. E os dois presidentes também devem discutir o PROSUB, resultado da parceria estratégica entre as duas nações, firmada em 2008, no maior projeto de defesa do Brasil, cujo orçamento gira em torno de 40 bilhões de reais. A agenda da visita ainda está em fase de negociação. E esta é a primeira parte da viagem, que deve durar de 5 a 7 de junho. A segunda, que vai de 7 a 9 de junho, será na cidade balneária de Nice, que sediará a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos. Lula participa da abertura do evento, que é considerado de extrema importância também no âmbito da COP30.
O acordo Mercosul-União Europeia deve estar na pauta, não é, Vivian?
Certamente. Este é tema caro ao presidente, que quer ver o acordo assinado até o final deste ano. A ideia é que isso aconteça durante reunião de cúpula do Mercosul em Brasília, quando a presidência pro tempore será brasileira. Para que os europeus assinem o acordo, ainda preciso submetê-lo a duas instâncias fundamentais, o Conselho e o Parlamento Europeus. No primeiro, é preciso conseguir o apoio de 15 dos 27 países do bloco, mas não é só isso. Eles precisam somar pelo menos 65% da população. No segundo, é preciso maioria simples. Na avaliação do governo, a etapa mais difícil deve ser a do Conselho, mas o cenário internacional e a própria configuração das instituições europeias neste segundo semestre podem ajudar. O Conselho será presidido pela Dinamarca, que é um país mais favorável ao acordo. Segundo interlocutores do governo, mesmo os países que mostraram mais resistência até aqui, como França, Polônia e Áustria, teriam dado sinalizações recentes de boa vontade. Afinal, o mar não está para peixe. Isso pode ser o fim de um processo que se arrasta há um quarto de século e ponto de aproximação entre os dois blocos econômicos em um momento em que Estados Unidos e China disputam espaço na América Latina.
E os Estados Unidos disseram recentemente que restringir os direitos das plataformas digitais no mercado europeu era um ataque às empresas americanas. O tema estará no encontro entre Lula e Macron?
Não há dúvida. Este é outro tema muito importante para o governo do presidente Lula, sobretudo em ano pré-eleitoral. A União Europeia está na dianteira do processo de regulamentação das plataformas e isso é assunto que também aproxima o bloco do Brasil. Os dois lados têm tido várias discussões sobre o tema e como evoluir daqui para frente na discussão sobre transparência e monitoramento dessas plataformas digitais.
Obrigada, Vivian Oswald, a nossa correspondente no Rio de Janeiro, que participou do Linha Direta de hoje.
resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
Os jornais franceses destacam nesta quinta-feira a reunião do Conselho de Defesa ocorrida ontem no Palácio do Eliseu para discutir um relatório confidencial sobre a influência da Irmandade Muçulmana ou Sociedade dos Irmãos Muçulmanos na França. Esse movimento islamista, fundado no Egito em 1928, é suspeito de envolvimento em práticas terroristas e, no caso da França, de praticar uma estratégia de infiltração cultural discreta na sociedade, especialmente por meio da educação, de associações locais e redes sociais. Normalmente, a convocação de um conselho de defesa é reservada a questões de segurança nacional, o que provocou reações críticas de partidos de esquerda, parlamentares socialistas e da sigla França Insubmissa, denunciaram mais um sinal de islamofobia nas altas esferas do Estado em relação aos franceses de confissão muçulmana. O relatório, elaborado por dois especialistas, apresenta um panorama preocupante, mas ainda equilibrado. O documento não aponta para uma ameaça violenta ou revolucionária, mas sim para um trabalho de longo prazo que busca construir ecossistemas comunitários em certas regiões urbanas do território francês. Também destaca a crescente influência sobre os jovens, especialmente por meio de escolas privadas muçulmanas e da internet. Ao analisar o que vazou da reunião, o jornal Le Parisien adota uma abordagem moderada, destacando a prudência dos autores do relatório e alertando contra generalizações entre islamismo político e a fé islâmica. Já o Le Figaro, de linha mais conservadora, adota um tom mais alarmista, enfatizando a gravidade da ameaça e defendendo medidas mais duras, como a criação de um Ministério Público Administrativo e o bloqueio de recursos financeiros de organizações islâmicas suspeitas. A França enfrenta um desafio delicado: proteger sua coesão nacional e seus valores republicanos sem estigmatizar a religião islâmica, que é amplamente praticada no país.
Reportagem
Adriana Brandão.
O mercado do filme do Festival de Cannes, que este ano teve o Brasil como convidado de honra, terminou nessa quarta-feira. A participação brasileira no maior evento da indústria cinematográfica mundial foi recorde. Segundo dados do mercado do filme, mais de 400 profissionais brasileiros se cadastraram este ano e ampliaram a visibilidade do cinema nacional no evento. André Sturme, presidente do Cinema do Brasil, que promove o stand brasileiro, diz que este ano tudo estava reunido para ser uma participação excepcional.
E já há 18 anos que o Cinema do Brasil faz esse trabalho, cada vez com mais presença. E esse é um ano muito especial. O Brasil foi escolhido como país de honra do Marché. O nosso stand esse ano, além da Apex, que é o nosso tradicional parceiro, a gente também tem o apoio e a parceria do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, da SP Cine, da Prefeitura de São Paulo, da Rio Filme, enfim, todas as principais instituições estão unidas aqui, tendo o Cinema do Brasil como centro, para apoiar essa presença. Uma delegação recorde de produtores brasileiros aqui no festival. Enfim, filme na seleção oficial, mais de um filme na competição, filmes nas outras seleções. Uma presença marcante. Acho que vai ser um ano incrível para o Brasil, que já começou, né? Nós tivemos um prêmio importante no Festival de Berlim, o Oscar de melhor filme internacional pela primeira vez, e agora o Brasil, país de honra. Uma conexão astral muito positiva.
Liara Oliveira, presidente da SP Cine, faz um balanço super positivo dessa participação.
Para a gente é um ano que está mostrando o resultado do investimento dos 3 anos anteriores. Ao mesmo tempo, esse ano nós apoiamos a vinda de 10 empresas paulistanas. O primeiro anúncio que a gente fez aqui foi de uma parceria nova entre SP Cine, Rio Filme e Projeto Paradiso, junto a um importante fundo internacional, que é o Huber Balls, que é um fundo sediado em Amsterdã. Repercutiu muito bem aqui, junto ao setor brasileiro, junto ao setor internacional, porque o Huber Balls não só é um fundo que coloca recursos, mas é um fundo também que dá uma chancela para um projeto. Um outro anúncio importante que a gente fez aqui em Cannes é de uma parceria que começou no ano passado entre a SP Cine e África do Sul, que vai contemplar dois projetos brasileiros, dois projetos da África do Sul, que tenham conexões de coprodução entre os dois países.
O mercado do filme é o espaço onde produtores e cineastas confirmados ou independentes, veteranos ou novatos, buscam parcerias, financiamentos e coproduções para seus projetos. O brasileiro Rodrigo Ribeiro foi um dos jovens selecionados para a residência artística do Festival de Cannes e apresentou, durante o evento, o projeto de seu primeiro longa-metragem.
Esse é o grande evento que a gente vem apresentar no Marché, tentando sempre aproveitar essa oportunidade para conseguir coprodução, conseguir sales, conseguir N oportunidades para que a gente possa proceder com os projetos e tirar eles do papel no futuro. O Marché, né, o Festival de Forma Geral, é um lugar onde a gente começa coisas, né? Principalmente num projeto em desenvolvimento. Esse projeto é um projeto que, enfim, eu já venho trabalhando nele há alguns anos. Em duas semanas de residência eu já fiz um novo tratamento. Então foi um período de muito foco, muito trabalho, mas eu chego no festival já muito tranquilo de que é a versão mais madura para o momento atual. É um filme que, de alguma forma, dialoga com os meus curtas-metragens, que são praticamente todos filmados na Serra da Cantareira, e sempre tratando dessa dinâmica conflituosa e complexa entre a vida urbana e a vida que seria rural, por assim dizer, adicionando camadas de um realismo fantástico que eu sempre quis trabalhar.
A Nicho 54 não integrou a delegação oficial do Brasil. A ONG foi convidada pelo mercado do filme e organizou o painel As Vozes da Maioria no Cinema, os 54% de negros do Brasil não podem esperar. Fernanda Lombo, fundadora e diretora executiva da Nicho, critica a falta de transparência da atual distribuição de verbas públicas para o setor, que, segundo ela, está preterindo os profissionais pretos.
Foi uma experiência única e inédita, na verdade, histórica, da primeira vez que uma organização preta trouxe para cá uma narrativa sobre a realidade do que nos acontece lá no Brasil. A partir disso, atrair parceiros para prestar atenção à realidade brasileira e ao nosso trabalho. A necessidade, ela é ampla, só para nomear algumas. Há necessidade de um maior investimento na própria formação de empresários e de profissionais. Há necessidade de maior participação e acesso de investimento à produção e à distribuição e também à internacionalização. A gente está bem focado agora em ter uma conversa séria sobre o investimento público no Brasil. A gente está vivenciando um fenômeno de muita concentração de recursos, de uma desproporcionalidade em relação ao investimento, sobretudo público. À medida em que a concentração de recursos vai para empresas hegemônicas, empresas que a gente entende que são lideradas por profissionais brancos e que não há um compromisso estabelecido pelo Estado, pelo governo, para que essas empresas diversifiquem as suas contratações, a gente está vivendo um fenômeno, um retrato de retrocesso, que lembra muito uma realidade do Brasil 10 anos atrás.
O mercado do filme terminou, mas o Festival de Cannes continua até sábado, 24 de maio, com o anúncio dos vencedores desta 78ª edição. Com apoio técnico de Victor Hull, de Cannes, Adriana Brandão, RFI. Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Nos anos 2010, em pleno boom da conscientização ambiental, a moda ecologicamente correta da apicultura urbana invadiu as grandes cidades europeias. Uma certa competição entre grandes empresas e monumentos que tinham ou não produção de mel nos seus telhados chegou até a se criar. Mas hoje a tendência se inverteu. Prefeituras chegam a proibir a instalação de novas colmeias. Estudos indicam que a expansão desmedida da prática é prejudicial à biodiversidade. Não apenas afeta a variedade de espécies de abelhas, como também a de flores e outras plantas polinizadas por elas. Em Paris, por exemplo, o número de colmeias amadoras ou semiprofissionais disparou em uma década, passando de uma centena para mais de 2.200. A bióloga Isabelle Dajos, pesquisadora do Instituto de Ecologia e Ciências Ambientais de Paris, estudou o impacto dessa multiplicação das colônias.
As pessoas acreditam que a abelha é um símbolo da biodiversidade e do bom funcionamento dos ecossistemas, mas ela é apenas uma espécie de polinizador, entre outras. Quando dizem que vamos salvar as abelhas colocando colmeias por todo lado, é como se dissessemos que para salvar os pássaros vamos espalhar galinhas por todo lado.
Só na França existem mais de 1000 espécies de abelhas. O problema é que apenas uma, a Apis mellifera, também conhecida como abelha europeia, é usada em massa na apicultura, pela sua alta resistência e produtividade.
Quanto mais densidade de colmeias de abelhas europeias temos, menos haverá polinizadores selvagens, incluindo outras espécies de abelhas, mas também borboletas, moscas e outros insetos. Isso sugere uma competição pelo acesso às flores, portanto, pelo acesso à comida, o pólen e o néctar. Se tudo ou quase tudo for devorado pelas abelhas europeias, podemos supor que teremos um efeito na densidade das populações de abelhas selvagens.
Da Ópera de Paris ao Grand Palais, passando por restaurantes chiques e grandes lojas de departamentos, todo mundo passou a produzir o seu mel exclusivo, com a desculpa de fazer um bom gesto pelo planeta. Um argumento que revolta Hugues Mouret, diretor científico da organização Antropologia, que sensibiliza sobre a proteção dos insetos.
3 ou 4 colmeias em um dado espaço não tem problema. Com 50, todo o alimento disponível naquela área é capturado. Apenas uma colônia de abelhas europeias consome em 3 meses o equivalente ao que comem 100 mil abelhas selvagens. Mas nada disso importa para as pessoas que tentam vender esse modelo econômico. Os preços podem ser indecentes. Chegam a 150 euros o quilo, o que é um completo delírio.
Diante dos alertas de cientistas e organizações naturalistas, prefeituras começaram a recuar. Lyon e Nantes acabaram com as novas autorizações de colmeias urbanas e tem buscado diminuir o número das já instaladas. Paris, que em 2016 havia lançado um plano para se transformar na capital das abelhas, parou simplesmente de comunicar sobre esse assunto.
É de bom senso que precisamos. Não é uma questão de proibir, nem de dizer que não gostamos das abelhas melíferas. Mas se nós continuarmos a só ver as coisas pelo prisma da produção alimentar, vamos destruir os espaços que nos rodeiam e dos quais dependem as nossas produções alimentares, que precisam de diversidade. Quando compreendermos isso e deixarmos um espaço decente para a vida selvagem, protegidas das atividades humanas, as coisas serão bem diferentes. Todos ganharemos.
O naturalista ressalta, entretanto, que a apicultura urbana está longe de ser o maior problema das abelhas. As verdadeiras ameaças à sua sobrevivência são a poluição, em especial por agrotóxicos, e a destruição dos seus habitats naturais. O Planeta Verde de hoje fica por aqui.